Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre. Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra.
Muito bom dia, são 8 horas e 13 minutos e está no ar o Gaúcha Atualidade desta sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2021. A temperatura em Porto Alegre é de 22 graus, céu azul, algumas nuvens, logo mais o Cleocum chega para trazer a previsão completa do tempo para esse fim de semana aqui em todo o Rio Grande do Sul. Nós estamos chegando sempre aqui no programa com o Car House em Porto Alegre, na Sertório e na Ipiranga e também em Novo Hamburgo, Gravataí e Taquara. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app. Farmácia São João Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo Momento Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Vamos às notícias importantes dessa manhã. Nós seguimos com a série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República no ano que vem. E hoje é a vez de ouvirmos Sérgio Moro. Entrevista que estará disponível também em GZH, em imagens. Já estou vendo aqui o nosso entrevistado, que na sequência estará conosco aqui no programa. E os 180 anos de uma entidade importantíssima para a sociedade do Rio Grande do Sul, que é a Polícia Civil. Nós vamos também falar sobre isso. São alguns dos temas, tu tens outros aí, né, Rosane? Bom dia!
Muito bom dia, Andressa, Giane, bom dia, ouvintes. Eu quero falar também do levantamento feito pelo CEPERS nas escolas, em parte das escolas públicas do Rio Grande do Sul. E o que o governo do estado deve fazer com essas informações, que não são novidade, mas que reunidas são bastante chocantes, porque a gente vê uma situação gravíssima de deterioração de prédios de escolas públicas. Andressa, eu quero com muita tristeza aqui encaminhar minha solidariedade à família, aos amigos do fotógrafo Celso Quitolina. Ele faleceu ontem, uma pessoa muito querida de todos nós, até fizemos aqui na Rádio Gaúcha recentemente fotos com ele para uma das nossas próximas campanhas, foi meu último contato com ele. Então, minha solidariedade à família e aos amigos todos do Celso, que são conhecidos, né, como Quitolina, que estão hoje bastante arrasados com esta notícia triste.
É, um abraço a toda a família, a gente encontrou com ele há 2 semanas, fizemos sessões de fotos aqui, o cara sempre muito querido, né? Muito, sim, atencioso, e então nosso abraço à família dele.
Conseguiu até me descontrair, que eu detesto fazer fotos, mas ele conseguiu me descontrair.
A gente fez isso também, ele dizia, fala alguma coisa, tem que sorrir, tem que dar uma gargalhada, então nosso abraço a toda a família. 8h16, Giane Guerra, bom dia.
Bom dia, Andressa, Rosane e ouvintes. Hoje tem divulgação da produção da indústria brasileira em outubro, dado do IBGE. Dado importante, porque o setor ficou estagnado no terceiro trimestre, segundo as informações do PIB brasileiro que foram divulgadas ontem. Também reina a expectativa para mim, para vocês, certamente para os ouvintes, para uma redução de combustíveis pela Petrobras, que pode acelerar esse movimento que os nossos ouvintes estão avisando desde ontem em alguns postos de combustíveis de Porto Alegre, de redução de preços. Apesar do câmbio resistente, o petróleo recuou bastante, Petrobras tem espaço para uma redução. E tenho um posicionamento, não tem uma previsão, mas tem um posicionamento sobre uma dúvida que nós recebemos dos nossos ouvintes já há várias semanas, vários meses, eu diria, sobre o pagamento do auxílio emergencial gaúcho para microempresários e desempregados de setores afetados pela pandemia. E um programa que foi anunciado pelo governo gaúcho em março, a liberação para essas categorias ainda não ocorreu. Eu fui atrás de alguns posicionamentos sobre isso para passar para os nossos ouvintes.
Giane Guerra, Rosane de Oliveira, tudo tem lá em GZH também, esse assunto que a Rosane trouxe na abertura do programa sobre esse levantamento, essa planilha do CEPERS com os dados das escolas em situações muito ruins aqui no Rio Grande do Sul, essas imagens estão lá em GZH também. E a gente já deixa a promessa aqui, né, Rosane, porque educação é uma das bandeiras do Gaúcho Atualidade. A gente vai tratar sobre esse tema de forma mais profunda na próxima semana, né?
Sem dúvida, né? As imagens estão lá para quem quiser ver, e eu, como digo na coluna de hoje, também está lá em GZH. O governo tem que tratar esse dossiê que o CEPERS fez como um serviço de utilidade pública e utilizar essas informações para cobrar de quem de direito, de quem tem o dever de corrigir isso, a correção para que quando as aulas começarem no ano que vem, as crianças não fiquem fora da sala de aula porque os prédios estão deteriorados e tampouco, né, fiquem em locais desabrigados, porque é tempo suficiente para que, se a escola não tem condições de funcionar, se arranje um prédio, se alugue um prédio, se consiga com a comunidade, mas não se deixe essas crianças sem escola. Porque dinheiro tem. E o governador Eduardo Leite até disse uma frase nessa semana, quando conversei com ele, que me chamou muito a atenção. Por tanto tempo o Estado não teve dinheiro que desaprendeu de gastar. Então, assim, os projetos demoram para sair, não tem quem faça, projetos defasados tem que refazer. E a educação tem pressa, né, Andressa? Não dá para esperar mais do que isso.
É, e tem pressa e demora a ter resultados, né, Rosane? Então, não é algo que vai se resolver de um dia para o outro, e muito menos que a gente vá ter resultado de um dia para o outro. É um assunto mais profundo e do qual a gente precisa tratar. São 8 horas e 20 minutos. Bom, a gente já ouviu, me ajuda a lembrar, né, Rosane, aqui na Rádio Gaúcha. Primeiro, antes das prévias do PSDB, a gente ouviu Eduardo Leite e João Dória. Agora se prepara para ouvir João Dória mais uma vez nos próximos dias aqui na Rádio Gaúcha, já como candidato, pré-candidato do PSDB à presidência da República. Ouvimos o candidato do Novo, ouvimos...
Mandetta, que não é mais
Mandetta,
candidato.
Que já saiu de cena. E ouvimos nessa semana o ex-presidente Lula também. Agora chegou a vez de ouvirmos o pré-candidato pelo Podemos, ex-juiz, ex-ministro, Sérgio Moro. Bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha.
Bom dia, Andressa. Quero cumprimentar aqui você, a Rosane, a Giane, todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Sendo um prazer poder falar com o Rio Grande do Sul. Aliás, vou estar em Porto Alegre amanhã na convenção estadual do Podemos para prestigiar o ingresso no partido do deputado Maurício Zizek.
O senhor julgou os processos envolvendo o ex-presidente Lula. Por onde o senhor passava, o senhor virou ídolo, era ovacionado pelas pessoas. Depois o senhor renunciou à carreira jurídica e assumiu um cargo no governo do presidente Jair Bolsonaro, do qual saiu meses depois, se todo mundo lembra, que foi numa situação ruim, em um litígio entre os senhores. Ou seja, esses dois extremos têm divergências com a figura de Sérgio Moro. Qual o seu público, em quem o senhor vai focar nessa campanha? E se de fato o senhor é um candidato de terceira via, se confirma dessa forma, sendo que o senhor falou ao longo dos últimos anos que não é um político, que não seria um político?
Andressa, eu me filiei ao Podemos recentemente, apresentei no discurso umas linhas gerais do qual vai ser o nosso projeto. Eu estou colocando meu nome à disposição da população brasileira como pré-candidato à presidência. É claro que ninguém é candidato de si mesmo, e esse projeto precisa ser um projeto a ser construído. Nós estamos chamando especialistas, estamos conversando com as pessoas, estamos conversando com a sociedade civil organizada, estamos concedendo entrevistas para explicar esse projeto, e também estamos falando com os partidos, com os agentes políticos. Existe, uma das minhas motivações foi verificar um total desapontamento. Eu falava com as pessoas sobre as eleições. Veja, eleições são sempre um período de esperança. Que ou você deposita a fé no governo que está no poder, ou você tem a chance de trocá-la. Essa é a essência das eleições. Mesmo quem não está satisfeito com a situação atual, e acho que ninguém está, porque a economia está muito ruim, a gente está vendo aí que o Brasil entrou em uma recessão técnica, isso significa menos emprego, menos salário, mas tem pelo menos a esperança de mudar. Só que o que apresenta como uma alternativa à mudança no presente momento? É o governo do PT, no qual nós tivemos os dois maiores escândalos de corrupção da história, além disso que acabou numa recessão também, lá em 2014 e 2016, de novo, perda de emprego, sofrimento para a população brasileira. Nesse cenário, muita gente pedia, amor, você pode apresentar o seu nome? E eu acabei acolhendo, né, esse pedido. A gota d'água para mim também foi uma... Eu ouvi de um brasileiro no exterior, numa palestra que eu fiz lá. Ele me disse assim, Moro, você abandonou o Brasil, é verdade? Aquilo para mim foi muito pesado, para mim foi como um tiro no meu peito, porque eu tenho uma vida dedicada ao serviço público, como juiz, depois como ministro. Eu sempre pautei a minha carreira por integridade e para tentar fazer a coisa certa, para ajudar as pessoas. E ficaria muito difícil no cenário do próximo ano eu ficar alheio a essa discussão. Então eu resolvi apresentar meu nome.
Bom, o senhor saiu direto, né, de uma carreira de juiz admirado no país para um cargo no Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro, que, onde o senhor não conseguiu colocar em prática as ideias que o senhor defendia. O senhor foi para esse cargo depois de ter condenado o ex-presidente Lula e outros personagens da Lava Jato, cujas condenações foram anuladas agora nos tribunais superiores. O senhor tem algum constrangimento de ter feito essa passagem da carreira de juiz para um governo que não... Primeiro foi o que venceu o candidato que, como disse aqui no Gaúcha Atualidade nessa semana, não pôde concorrer, embora liderasse as pesquisas, porque foi condenado pelo senhor. O senhor passou para o lado do candidato vitorioso, teve este momento como ministro da Justiça e lá também não conseguiu nem mesmo aprovar o seu pacote anticrime. O senhor tem algum constrangimento ou algum arrependimento dessa guinada na carreira?
Rosane, eu tenho muito orgulho da minha carreira. Durante a Operação Lava Jato, foi descoberto o maior escândalo de corrupção da história. Pela primeira vez nesse país, criminosos que roubaram a Petrobras, que roubaram em outras estatais, eletronuclear, que roubaram lá no governo federal, pessoas poderosas, empresários, políticos, pessoas que todo mundo imaginava que jamais poderiam responder pelos seus crimes, foram pela primeira vez julgados, condenados e foram mandados para a prisão. Não por uma questão de vingança ou de punição, mas por uma questão de justiça. Porque a gente sabe que a corrupção mina tanto a eficiência do governo como prejudica igualmente a competição dentro do mercado. Isso traz o nosso país para trás. Isso é uma das causas do nosso baixo crescimento econômico e essa é uma razão pelas quais as pessoas sofrem na rua. Falta dinheiro para o serviço público e as coisas não funcionam direito. Não tem nenhum país que pode funcionar com base no modelo de corrupção. Depois, eu fui para o Ministério da Justiça. Vamos colocar lá, presidente eleito, mais de 50 milhões de brasileiros. O presidente chega para você e diz, Moro, venha para o governo, vamos consolidar o avanço contra a corrupção. Não vamos proteger ninguém no meu governo. Eu fui com esse projeto, aceitei. Sabia que o presidente era uma pessoa controvertida, mas, por outro lado, havia uma chance. Ninguém pode negar isso, você pode perguntar no seu ritmo em 2018. Mesmo que você achasse que o presidente não era a melhor pessoa, aquela pessoa que foi eleita, duvido que havia um brasileiro que pelo menos não dava ali um benefício da dúvida que podia dar certo. E eu encarei aquilo como uma missão. Fui lá para o governo. Nós fizemos uma grande gestão no Ministério da Justiça. Tá? O Ministério da Justiça enfrentou o crime organizado como nenhum governo fez antes nesse país. Nós enfrentamos lá, por exemplo, as lideranças do PCC, isolamos as lideranças do PCC em presídios federais. Ajudamos aqui também o governo do Rio Grande do Sul, pode perguntar lá para o governador Eduardo Leite, com o problema que eles tinham da superlotação carcerária, com presos mantidos nas ruas. Ajudamos a ignorar essa questão. Transferimos também lideranças do crime organizado aqui do Rio Grande do Sul, para os presídios federais. Durante a minha gestão no Ministério da Justiça, e esses são dados oficiais, tá, caíram 19% dos assassinatos no país. Menos 10 mil brasileiros que deixaram de perder a vida. Nós criamos o programa Vigia, que melhorou o controle das nossas fronteiras. É claro que tem muito ainda que fazer. E a situação era ruim, ficou um pouco melhor, mas para que ela fique ideal, ainda tem muito a fazer. Mas eu não pude ficar mais no governo, porque essa história todo mundo sabe, todo mundo conhece. As pessoas podem mentir. Podem mentir tanto que dizer que não teve escândalo na Petrobras, que não teve corrupção, como podem mentir e dizer que não desmantelaram o combate à corrupção. Eu não tive apoio do presidente da República, e isso é um fato notório, todo mundo sabe disso, para aprovação do meu projeto anticrime. E aí, quando o ministro ficar sozinho junto ao Congresso, é muito difícil. Se o Congresso tem alguma resistência, isso é normal, isso faz parte da separação dos poderes. Mas tem que convencer os congressistas. Mas como é que eu ia conseguir fazer isso se o presidente sabotava a minha agenda? Até que chegou um momento, isso todo mundo conhece, o presidente interferiu na Polícia Federal, as razões ele revelou, inclusive naquela gravação da reunião ministerial, está gravado, ele mesmo falou, todo mundo sabe disso. Como é que eu vou ficar no governo, no cargo, pelo prestígio? Não, eu fui por um projeto. Eu não poderia me desviar desse projeto, porque faz parte dos meus princípios e dos meus valores. Do outro lado, são princípios e valores dos brasileiros e das brasileiras, que querem gente honesta, que querem gente íntegra dentro do governo. Então, eu sei que eu tenho as minhas falhas, que eu posso ter cometido erros, mas eu tenho muito orgulho do que foi feito na Operação Lava Jato e o que foi feito durante o meu período de gestão do Ministério da Justiça. O que a gente vê agora, é uma reação do sistema contra o combate à corrupção, que é mais um motivo, aliás, para apresentar meu nome à população brasileira. Nós precisamos ganhar essa batalha, nós precisamos retomar o trilho certo para o país. Não só para reconstruir o combate à corrupção, e eu tenho credibilidade para falar isso, os outros candidatos dos extremos não têm sequer condições de falar a expressão corrupção. Eu tenho legitimidade para falar isso, mas não só para reconstruir o combate à corrupção, mas para fazer as outras coisas que importam para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Educação, saúde, segurança pública e erradicação da pobreza. A erradicação da pobreza está no núcleo do projeto que a gente quer realizar nesse país.
O senhor, como disse a Rosane, largou a carreira jurídica para entrar na política. Nessa semana, na terça-feira, o ex-presidente Lula participou desse mesmo espaço aqui que o senhor está participando conosco e usou algumas palavras pesadas em relação ao senhor. Diz que o senhor é mentiroso, é falso e que vai poder mostrar isso nos debates diretamente com o senhor, sem a proteção da toga, nas palavras dele. O que o senhor pretende mostrar em possíveis debates daqui para frente, porque o senhor está exatamente no meio desses dois extremos que a gente tem, dessa polarização da política nesse momento aqui no Brasil?
Beleza, nós não podemos infantilizar a política. Eu quero construir um projeto que seja importante para melhorar a vida das pessoas. O lema tem que ser as pessoas acima de tudo, as pessoas em primeiro lugar. Então, eu não estou fazendo esse projeto para ficar entrando em briguinha com o presidente da República ou com o ex-presidente da República. Eles sabem o que eles fizeram, tanto no governo do Partido dos Trabalhadores, mais uma vez, os dois maiores escândalos de corrupção da história. Um deles, não fui eu que julguei, foi o Supremo, o Mensalão. O que o ministro Joaquim Barbosa disse? Né? O ministro Joaquim Barbosa, uma figura histórica aqui no Brasil, ele disse que havia um esquema de suborno de deputados, pagamentos mensais para sustentar politicamente o governo do presidente da República, do PT. Só isso já é motivo suficiente para a gente, a não ser que a gente entenda que roubar é alguma coisa certa. Mas depois nós tivemos algo pior, que foi o Petrolão. Quando a gente estava assustado já com o Mensalão, a gente viu o Petrolão. Lotearam politicamente a Petrobras, quase quebraram a Petrobras. Hoje é muito fácil vir aqui e criticar o aumento de combustíveis. E é terrível, porque esse governo atual está fazendo um péssimo trabalho no controle da economia. Mas vamos lembrar que o governo do PT, durante o governo do PT, você teve o maior escândalo da história na Petrobras, de quase quebrar a Petrobras, tanto por roubo como por má gestão. Não vamos esquecer esses fatos. Acho que é importante a gente lembrar. Certo? Agora, também com o presidente da República, eu não vou ficar discutindo. Eu vou, no fundo, olhar para frente. Vamos defender o futuro. Vamos tratar de melhorar a vida das pessoas. O presidente sabe que o governo não se importa com a corrupção. O governo sabotou o trâmite do projeto anticrime. Eu escrevi um livro, está isso tudo contado, estou lançando, Sérgio Moro contra o sistema da corrupção. Está tá chegando agora as livrarias, já deve ter chegado aí do Rio Grande do Sul. Tá? Tem esses detalhes lá, mas as pessoas acompanharam, sabem que ele não apoiou, sabem que ele não apoiou a execução da condenação em segunda instância. Ele, inclusive, desculpe aqui a sinceridade, o Planalto, tá, comemorou quando o presidente Lula foi solto pelo Supremo Tribunal Federal, quando chegou o fim da execução em segunda instância. Ele pode falar o que ele quiser, mas as pessoas sabem a verdade. Inclusive, ele tinha postado um Twitter defendendo a prisão em segunda instância no Twitter dele, e ele mandou apagar, porque quem mexia no Twitter dele lá era o filho dele. Ele mandou apagar um Twitter defendendo a execução em segunda instância, que revela exatamente o que aconteceu nos bastidores. Todo mundo sabe disso em Brasília. Agora veja, vamos olhar para frente. As pessoas não ficam aqui interessadas na briga de Lula, Bolsonaro, ou querem me trazer para essa disputa. Eu vou trabalhar para um projeto consistente para os brasileiros. Vamos melhorar a vida das pessoas.
Nós pois estamos presos e aproveitando... naquela história. Aproveitando esse seu gancho, o senhor recentemente falou, né, sobre questões que são importantíssimas e desafios da economia agora. Inflação alta, juro alto, desemprego, apesar de estar caindo um pouco, ainda num patamar bastante alto, preço dos combustíveis, em especial da gasolina, mas também do diesel, do gás. Então, esses são os dilemas, os desafios que afetam a vida do brasileiro. Quais são as suas propostas para... soluções para esses problemas?
Bem, nós teremos que cuidar de algumas questões urgentes. A primeira delas significa estabilizar a economia. Se a inflação permanecer descontrolada, nós não temos como prosseguir. Tá? Se nós não temos estabilidade econômica, nós não temos como ter crescimento econômico e prosperidade. Isso porque a inflação vai corroendo o poder de compra do salário das pessoas, e hoje as pessoas sabem que o que elas gastavam no supermercado no passado é muito menos do que elas gastam hoje, ou quando colocam lá combustível. Então, o primeiro ponto é controlar a inflação. Para fazer isso, 10 entre 10 economistas, ou pelo menos 9 entre 10 economistas, dizem que é preciso recuperar a credibilidade fiscal. Um dos motivos do descontrole da inflação é a falta de credibilidade fiscal desse governo. Ele assumiu dizendo que não ia furar o teto, que ele ia controlar a dívida pública, e a gente está vendo o contrário, está vendo um descontrole. Isso leva à perda de compra do poder da nossa moeda, do nosso real. É um ataque aos fundamentos do plano real. O Banco Central, para reagir a isso, ele aumentou juros, que é a forma correta que ele tem de fazer de lidar com esse problema. Só que o aumento dos juros gera recessão, gera desemprego, aumenta a dívida, não só do governo, mas das pessoas. As pessoas vão ver aí nos seus cartões de crédito, no seu cheque, nas suas contas, nos seus empréstimos, como a vida vai ficar difícil nos próximos meses. Espero que não. Eu sou daqueles que torcem pelo melhor. Espero que a economia vá bem. Mas o primeiro ponto, então, é nós estabilizarmos a economia para controlar a inflação e poder reduzir os juros. E aí a gente volta a crescer.
Daí... O senhor falou que furar o teto de gastos é péssimo, né, esses dias. Então, os agentes econômicos querem saber com clareza qual é o seu posicionamento em relação a essas questões fiscais, questões econômicas. Qual é o seu posicionamento, o seu compromisso em relação às contas públicas, ao teto de gastos que está sendo furado agora?
Jane, eu sempre fui muito claro, quando o juiz não falava sobre economia, não era apropriado. Depois que o ministro da Justiça também não falava, porque não tem como. Agora, eu tenho falado, né, falado sempre aqui, que a minha posição na economia é uma posição liberal. Tá? E a posição liberal na economia acredita na iniciativa privada, acredita no poder das pessoas em inovar e com isso trazer crescimento econômico e prosperidade. Agora, isso não significa, por outro lado, abandonar políticas sociais. Num país como o Brasil, de elevada desigualdade e hoje crescimento da pobreza, nós temos que ter políticas sociais consistentes. Então, economia liberal, que pressupõe credibilidade fiscal, ao teto de gastos, nós vamos ter que encontrar alguma outra fórmula de ancoragem fiscal para resgatar a credibilidade, ou restaurar o teto de gastos que foi destruído pelo atual governo, ou criar alguma coisa nesse lugar, e para isso eu tenho uma excelente equipe de economistas que já está trabalhando, conduzida pelo Afonso Celso Pastore, que é um dos melhores nomes do país. E do outro lado, nós temos que ter políticas sociais consistentes. Por exemplo, erradicação da pobreza. Precisamos ter programas de transferência de renda. Bolsa Família, ou como antes era o Bolsa Escola, agora o Auxílio Brasil, aumentar, expandir. Não tem problema nenhum, ao contrário, é bom. Mas quando a gente conversa com os especialistas da área, e eu tenho falado com os maiores especialistas da área, eles dizem o seguinte para mim: olha, você precisa ter uma abordagem diferente. Não basta o programa de transferência de renda para tirar as pessoas da pobreza. Você tem que ter uma abordagem individual. Às vezes um indivíduo está preso na armadilha da pobreza por uma questão de saúde, por uma questão de falta de uma educação profissional, por eventualmente uma falta de treinamento técnico, eventualmente por uma chance de trabalho. E às vezes você tem toda uma comunidade dominada ali, né, ou presa nessa armadilha da pobreza, e você tem uma questão geográfica ali que tem que ser resolvida. Então tem que ter uma abordagem diferente. Por isso que uma das propostas do nosso projeto, e não é uma ideia exclusivamente minha, é algo baseado nos especialistas, é criar uma espécie de força-tarefa nacional de erradicação da pobreza, no formato de uma agência nacional. A gente vai usar os melhores servidores que já estão na administração pública, seja do governo federal, seja do governo estadual, dos governos estaduais ou dos municipais, e vamos fazer essa força-tarefa que vai coordenar e vai ter uma missão específica no país, a erradicação da pobreza. Aliar programas de transferência de renda com políticas públicas focalizadas nas pessoas mais vulneráveis. Nós precisamos vencer isso, porque isso, assim como a corrupção, assim como a destruição da Amazônia por desmatamento ilegal, nós temos que controlar isso para recuperar não só a imagem do Brasil, preservar o meio ambiente, recuperar os mercados externos, mas nós temos também que ter como uma missão fundamental a erradicação da pobreza.
O senhor se apresenta como um candidato antissistema. E no Brasil se sabe que não há projeto do presidente que consiga ser aplicado se não tiver aprovação do Congresso. Sucessivos governos acabam se rendendo ao Centrão, que elege um número muito grande de deputados, de senadores, e tem que ceder cargos. Como é que o senhor vai lidar com essa relação com o Congresso, considerado esse retrospecto, né, que o senhor enfrentou esse sistema e essas forças que estão no Congresso hoje não têm simpatia pelo seu modo de conduzir as questões quando era juiz?
Não, eu não enfrentei o sistema. Eu enfrentei o sistema da corrupção. O sistema político, não. Não tem nenhum problema com a política. A política se faz com princípios, com projetos e com diálogo. Eu nunca disse que eu sou contra isso. Ao contrário, eu sou um homem de princípio, de projeto e de muito diálogo. Quem me conheceu durante o Ministério da Justiça, sabe que eu fui um dos meios que mais recebeu parlamentares durante o período da gestão. Lá nos primeiros 6 meses, a imprensa até chegou a fazer um levantamento, e eu tinha recebido até mais parlamentares do que o ministro Onyx, que na época era chefe da Casa Civil, ou estava ali muito perto dele. Tá? Não tenho aqui de memória os dados exatos. Agora, eu sou contra a corrupção. Eu não acho que pode fazer parte da política suborno, propina. Isso não ajuda, né? Vamos falar assim, vamos defender a governabilidade do governo do Partido dos Trabalhadores, do Mensalão, pagar suborno mensal a parlamentares para conseguir projetos? Alguém vai chegar e construir uma candidatura eleitoral dizendo que tem que pagar propina para parlamentar? Essa é a política que a população brasileira quer? Então eu posso te dizer com muita tranquilidade, esses esquemas Mensalão e Petrolão não fazem parte do nosso projeto. Talvez façam parte do projeto de outros.
Certamente não faz.
Até hoje diz que nada aconteceu, mas a gente sabe que aconteceu de verdade. Então é possível, sim, construir com diálogo. Eu tenho falado com muita gente da área da política, tá? E nós estamos convergindo para um projeto que a gente vai ter as pautas. E aí a gente já faz essas alianças eleitorais nesse caminho para chegar lá adiante com algo consolidado. Um plano de governo, um projeto de governo. Coisa que a gente tem que reconhecer que não tem hoje. Não tem projeto e não tem liderança no país, infelizmente.
Certamente que não é essas alianças, essa troca de favores que existe, ela não é explicitada nas campanhas, mas é a moeda de troca corrente no Congresso. O orçamento secreto é um deles, esse orçamento secreto que agora está sendo, de certa forma, regulamentado. As emendas ao orçamento, existe uma parte que é transparente, mas essa que é muito grande, ela não é transparente. Qual é a sua postura em relação às emendas ao orçamento secreto, se o senhor for eleito, e como será a relação com o Centrão e esse grupo que historicamente domina o Congresso?
Jeane, para ser aqui bastante direto, o Podemos votou contra, tá, essa resolução de organização do orçamento secreto. Tá? Mexer com dinheiro público exige absoluta transparência. Tá? Em si, as emendas parlamentares não tem nada de errado, é uma forma do parlamentar direcionar verba para algum projeto público que seja lá do seu interesse. Agora, isso tem que ser feito com absoluta transparência, com identificação dos responsáveis, tanto quem que é o parlamentar, qual é o projeto, quem são os solicitantes, tá? Porque a gente já viu no passado vários escândalos de corrupção envolvendo emendas parlamentares. Vamos lembrar aqui daquele que foi revelado envolvendo compra de ambulâncias, né, o chamado Operação Sanguessuga. Ah, então a gente precisa ter absoluta transparência. Tem um outro problema aqui que a gente tem que mencionar, tá? Que hoje, por conta do crescimento da dívida fiscal do governo e por conta do baixo espaço orçamentário, porque o país não vem crescendo e aí não aumenta significativamente a arrecadação, a capacidade de investimento público do governo federal é muito reduzida. O orçamento é muito grande, mas a maioria das despesas são obrigatórias. Não tem lá muitas despesas, gastos discricionários. Precisa resgatar a capacidade do governo federal de fazer grandes investimentos, porque isso impulsiona, né, o crescimento do país. Claro que o verdadeiro motor do crescimento do país é o investimento privado. Mas de investimento público, especialmente na área de infraestrutura, portos, aeroportos, construção de estradas, duplicação, você ter essa infraestrutura, além de outros projetos para a vida das pessoas, é muito importante. Quando você pulveriza a capacidade de investimento do governo federal em emendas parlamentares, quando você exagera essa cota parlamentar, para comprar, sei lá, um trator para o município, para a prefeitura, uma máquina lá para um local pequeno, isolado, que você não sabe nem como aquilo vai ser usado, e às vezes nem precisa utilizar aquilo. Você vai ter dificuldades, porque você está fazendo investimento de baixa eficiência. Então, o problema do orçamento secreto é esse. Falta de transparência, que gera risco de desvios. Tem uma denúncia grave hoje, por exemplo, na revista Cruzoé, sobre uma possibilidade de desvio envolvendo um parlamentar da base de apoio do presidente da República. E, do outro lado, você pulveriza a capacidade de investimento do governo federal. Então, voltando, sou contra, para ser bastante claro.
Voltando à questão da inflação, mas pegando um ponto específico, que é uma pressão muito forte sobre a inflação, sobre o bolso do brasileiro, que são os preços dos combustíveis. Qual é a possibilidade, o que o senhor e a sua equipe de economia estão planejando para atuar nessa área e se isso envolveria a mudança na política de preços da Petrobras?
Nós até estávamos dentro daquele grupo que eu preparei de especialistas. Nós chamamos por pautas temáticas, eu tenho participado desses debates. Então tivemos, por exemplo, debates até hoje sobre a política macroeconômica, sobre mudança tributária, também sobre erradicação da pobreza, educação na primeira infância. E tivemos, na semana passada, uma exposição de um dos maiores especialistas no Brasil sobre Petrobras e combustíveis. Aqui é um problema difícil, porque, veja, você tem um descontrole decorrente da política do governo. Por que que o combustível sobe, em especial aqui no Brasil? Você tem uma elevação de preços no mercado internacional, isso é algo que o Brasil não consegue controlar. Mas, por outro lado, você tem aqui um descontrole do câmbio. Você tem um câmbio, né, o dólar hoje valendo muito mais que o reais, isso leva a um aumento do preço do combustível. Isso afeta, né, o preço da gasolina na bomba. O que que você tem que resolver principalmente? Você tem que estabilizar a economia. E esse é o ponto fundamental. Você mexe lá no combustível, mas você não resolve os outros problemas. O feijão, o preço continua crescendo. O preço da alimentação continua crescendo. O preço dos serviços continua crescendo. Então, o problema hoje, o governo direciona essa questão para os combustíveis, mas o problema é geral, é generalizado. Então, o que a gente tem que fazer? Uma política de responsabilidade fiscal, sem prejuízo da política social, e responsabilidade fiscal e social caminham juntas, tá? Ambas são importantes, mas você tem que estabilizar a economia. A gente não quer voltar naqueles tempos da hiperinflação. O jovem de hoje não conhece, mas quem viveu lá década de 80 e década de 90 sabe que a inflação era um grande problema para o país e nada funcionava por conta disso. Então, primeiro nós temos que estabilizar a economia. Isso vai levar a uma redução do dólar e do preço dos combustíveis. O governo tem que apresentar hoje uma solução para os combustíveis. Eu só ouço, não vejo nada. Às vezes falam numa gambiarra, mas nada é resolvido.
Para a gente encerrar com o senhor, já chegando no limite do tempo dessa entrevista que estamos destinado aos pré-candidatos, com quem o senhor tem se aconselhado? Quem pode ser fazer aliança com o senhor para ser vice na sua chapa no ano que vem? Já que a gente sabe que o senhor é um candidato de uma bandeira, a bandeira anticorrupção, mas para chegar a esses tantos outros assuntos que são importantes para a vida do cidadão, que vão da economia à educação, passando pela saúde nesse momento de pandemia. Quem lhe aconselha, quem lhe ajuda nisso? Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, quando era candidato, dizia: o Paulo Guedes está aqui ao meu lado para isso. Qual é a sua chapa? O que que o senhor tem em mente para o ano que vem?
Andressa, a minha bandeira, o combate à corrupção está no meu DNA. Mas a minha bandeira, estou colocando aqui de maneira muito clara, é melhorar a vida das pessoas. Vamos estabilizar a economia, retomar o crescimento econômico, preservar o meio ambiente, fomentar a agricultura, essa pujança da nossa agricultura. Eu sei que esse é um tema muito importante aqui no Rio Grande do Sul. A agricultura brasileira nos orgulha. Vamos resgatar o crescimento econômico também através de serviços e indústria. Então, são todas bandeiras, eu vou dizer assim, não são minhas, são bandeiras das pessoas. Nós precisamos colocar aqui as pessoas em primeiro lugar. Agora, eu não vou fazer como outros fizeram e não falar em corrupção. Eu tenho um compromisso, está no meu DNA, de combate à corrupção. E não é uma questão de punição ou vingança, é porque isso é importante para o país, para o crescimento do país. Não tem país nenhum que funciona baseado em um modelo de corrupção. Agora, tenho conversado, sim, com muita gente. Tem muita gente procurando o Podemos, querendo fazer aliança. Agora, a gente tem que construir uma aliança com base em nomes, sim, porque a gente tem que ver se os nomes têm credibilidade. Mas, por outro lado, a gente tem que olhar também um projeto. Lembra lá a época da estabilização da economia, durante a década de 90. Houve o Plano Real, que tem a parte técnica e tem a parte política, um pacto político entre os três principais partidos da época. É esse o tipo de coisa que nós queremos fazer, um pacto político em cima de um projeto que atenda os brasileiros e as brasileiras. A parte técnica, eu posso lhe assegurar, eu estou falando com os melhores especialistas do país nas respectivas áreas. Eu não tenho revelado os nomes, porque isso é o que importa é o projeto. E quando você revela esses nomes, a imprensa, e não tem nenhum problema com a imprensa, pelo contrário, mas a pessoa perde um pouquinho do sossego dela. E eu prefiro que a gente trabalhe primeiro no projeto para depois ir revelando esses nomes. O fato é que o nome que eu chamei para economia é um dos economistas, se não o mais, renomado do país, que é o Afonso Celso Pastore.
Ok, nós lhe agradecemos, pré-candidato do Podemos, Sérgio Moro, pela entrevista nessa manhã. Ainda falaremos outras vezes se a sua candidatura for confirmada nos próximos meses. Muito obrigada, bom dia para o senhor.
Obrigado, foi um prazer novamente falar com vocês e igualmente com o povo do Rio Grande do Sul.
Obrigada. Sérgio Moro, mais um pré-candidato à presidência da República aqui conosco no Gaúcha Atualidade.
Andressa, nós convidamos o presidente Jair Bolsonaro e ontem ainda a Secretaria de Comunicação informou o nosso produtor Bruno Pancô que a agenda dele está muito ocupada, a agenda dele é muito cheia e que ele falará conosco oportunamente. Então, só para deixar claro, todos foram convidados. Nos próximos dias nós teremos aqui João Dória, Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, se ele concordar. E assim vamos seguindo, né? Se surgirem outros pré-candidatos também, nós ouviremos com a mesma, o mesmo foco, né? De mostrar para as pessoas o que pensam, o que pretendem para o país, né? E qual será o foco da sua campanha.
Esse é o nosso objetivo aqui, e tradicionalmente esse é um espaço aqui na Rádio Gaúcha para que os pré-candidatos já deem as suas, seus primeiros pitacos, né, Rosane, Giane, as suas primeiras visões, para que o nosso público possa conhecer e se preparar também para as eleições do ano que vem. Rápido intervalo, nós voltamos em seguida.
Venha estudar na Escola da Magistratura da Júris, a escola oficial do Poder Judiciário Gaúcho.
Estão abertas as inscrições para o Aprova Júris, o mais tradicional curso que prepara os alunos para a carreira na magistratura e em outras áreas jurídicas. As aulas em formato presencial ou EAD são ministradas por juízes e profissionais do direito com experiência na preparação para concursos.
Informações no site da Escola da Magistratura, www.escoladajuris.org.br.
Repórter Aéreo Bradesco.
E vamos ao trânsito com o nosso repórter aéreo. Como estão os números do tráfego, Julião?
No momento, são 15 quilômetros de congestionamento no anel rodoviário e 8 quilômetros de congestionamento na marginal.
E emissão de carbono?
Como é que é?
Você sabe qual é a sua emissão de carbono? Acesse o app Bradesco e descubra como calcular, reduzir e até compensar as emissões do seu dia a dia. Porque se todo mundo enxergar o presente, a gente consegue mudar o futuro. Bradesco, transforme o futuro.
O futuro do nosso planeta depende da conservação da água. E a Corsã lançou o movimento Água 360 Graus para propor soluções ambientais. Somos parte desse meio ambiente que precisa ser cuidado hoje para garantir um amanhã melhor. Saiba mais em corsan.com.br. Água 360 Graus. Vamos cuidar juntos, Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Na rede de farmácias São João, você tem as melhores ofertas e crédito facilitado. Confira, estão imperdíveis. Fralda Hugs, tripla proteção hiper. Levando dois pacotes, cada um sai por R$ 59,90. Loção hidratante Dove 200ml por R$ 6,99 cada. Creme dental Close-Up por R$ 1,49 cada. Rede de farmácias São João, cuidar da sua saúde é nossa missão.
Farmácia São João.
É hora de reencontros. Viaje para ver seus amigos e familiares com a segurança que os ônibus regulares intermunicipais têm. Escolha seu destino e tenha uma viagem garantida, com segurança, conforto e comprometimento para você chegar bem. RTI, ônibus regulares. A certeza de uma viagem tranquila.
Se a semana com o Risul é ótima, o fim de é ainda melhor. Acesse gzh.com.br/ofertas Risul e aproveite os melhores preços na palma da sua mão.
A noite cai sobre um antigo prédio de tijolos vermelhos. Lá dentro, Natal está animado. No 102, rabanadas estão sendo saboreadas. Torresmo instalando e Coca-Cola borbulhando no 202. No 405, a família de tão grande quase não cabe na mesa. Por trás de cada porta, existe uma ceia. Por trás de cada ceia, uma grande história. Coca-Cola. A magia acontece.
A RGE é uma empresa que pensa no futuro. Por isso, investe em soluções inteligentes e cria valor que compartilha com a sociedade, tornando a vida das pessoas mais segura, saudável e próspera. Sim, a RGE acredita em um modelo mais sustentável de produzir e consumir energia. Saiba mais sobre a nossa agenda ESG em www.rge-rs.com.br. RGE, uma empresa do Grupo CPFL Energia.
Vai que é sua, motorista de aplicativo. É a sua vez de concorrer a R$2 milhões em prêmios na promoção Direção Premiada 99. Participar é muito fácil. Quanto mais corridas com a 99, mais chances de ganhar prêmios semanais. 4 carros, 2 casas. Acelera! Acesse direçãopremiada99.com.br e consulte o regulamento. Se cuida. Vai de 99.
Oito horas e 8:59. Esse é o Gaúcha Atualidade, com Car House em Porto Alegre, na Sertório e na Ipiranga. E também em Novo Hamburgo, Gravataí e Taquara. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo momento Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. As eleições vêm aí, ano que vem, 2022, nosso WhatsApp já está em chamas nesses últimos dias. Cada vez que a gente ouve um candidato aqui, as pessoas perguntam, por que não ouviram o outro? A gente vai repetir aqui que está fazendo uma série de entrevistas conforme a agenda dos pré-candidatos também, e que todos eles estão sendo convidados. Então o espaço está aberto e a gente espera ouvir ainda nesse mês mais alguns deles aqui na Rádio Gaúcha. Nós já voltamos.
Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal, 9 horas. Com queda de até 20 centavos, litro da gasolina encontrado a menos de R$ 7,00 em postos da Zona Sul de Porto Alegre. Europa registra transmissão local da variante Ômicron do coronavírus. Prazo para pedir reaplicação do Enem acaba hoje. Sol em Porto Alegre agora faz 22 graus. A sexta-feira será de tempo seco e predomínio de sol no Rio Grande do Sul. Na metade leste haverá maior nebulosidade e chance de pancadas isoladas de chuva, principalmente no litoral. As temperaturas máximas serão de 32 graus no oeste e 29 na região metropolitana. Defender a medicina é atribuição do Cremers. Verifique se o seu médico está devidamente registrado no site cremers.org.br. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito. Foi liberado o trânsito no quilômetro 88 da Freeway em Porto Alegre, onde um carro e uma moto bateram. No entanto, ainda tem lentidão no sentido litoral capital, na saída de Cachoeirinha e também na saída da Avenida Assis Brasil. Tem acidente agora na Castelo Branco, próximo à Estação São Pedro, e lentidão na chegada a Porto Alegre. Tem colisão também na Cristóvão Colombo com a Lusitana. Na região metropolitana, obras na RS-118 em Sapucaia do Sul causam lentidão, próximo à BR-448. Tem instamento do vão móvel da Ponte do Guaíba ocorrendo agora e outro marcado para as 10 horas da manhã, conforme a CCR Via Sul. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
Em GZH.
Inicia em instantes o terceiro dia de julgamento para apurar as responsabilidades sobre o incêndio da Boate Kiss.
Começa oficialmente a previsão para começar oficialmente às 9 horas e 15 minutos. Ontem estavam previstas 6 pessoas, mas 2 não foram ouvidas por falta de tempo. Uma ficou para hoje. Uma vítima que será ouvida na parte da tarde. Também pela tarde vai ser ouvida uma testemunha de defesa do réu Marcelo de Jesus dos Santos. A primeira testemunha de defesa a ser ouvida. Agora pela manhã, a partir de 9h15, serão ouvidas 2 testemunhas de acusação. Uma delas, inclusive, afirmou já que era gerente de uma loja em Santa Maria e teria dito que o produtor musical da banda gurizada Fandangueira esteve no local 2 dias antes da tragédia para comprar fogos de artifício. Outra testemunha de acusação a ser ouvida pela manhã vai falar sobre compra de extintores de incêndio. Do Foro Central de Porto Alegre, Cid Martins.
CCR assume 3 aeroportos gaúchos a partir de março.
A ordem de serviço foi dada pela Agência Nacional de Aviação Civil na semana passada. Antes disso, em 12 de novembro, o contrato de concessão foi assinado com a concessionária do Bloco Sul, quando iniciou-se o plano de transferência operacional. Pela projeção prevista, a etapa de preparação se estenderá até janeiro. Depois disso, começa a fase de operação assistida, quando Infraero e CCR coordenam juntas as ações nos terminais de Pelotas, Bagé e Uruguaiana. Por fim, em março, a concessionária assume sozinha as operações nos 3 aeroportos pelo período de 30 anos. Para a Rádio Gaúcha, Josimar Farina.
Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Pedro Quintana.
A Car House apresenta um novo jeito de adquirir o seu Toyota. Chegou o ciclo Toyota One. Você usa o seu carro para dar uma entrada a partir de 60% do valor do veículo. Tem até 2 anos sem pagar parcelas. E no final do plano, tem recompra garantida. E pode trocar o seu Toyota por um Toyota novo de novo. Fale com o consultor Car House e confira. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Fortalecer seu sindicato é um bom investimento para o seu negócio. Sabe por quê? O sindicato trabalha para o desenvolvimento do mercado e atua nos poderes legislativo, executivo e judiciário, defendendo os interesses de cada categoria econômica. Esse trabalho retorna direto para a sua empresa. Por isso, a contribuição assistencial estabelecida na convenção coletiva é tão importante. Fortaleça quem fortalece a sua empresa. Contribua para o seu sindicato. Acesse fortaleçasuaempresa.com.br e saiba mais. Uma campanha CNC, Fecomércio, Sesc e Senac.
A Superaço, com 2 unidades em Caxias do Sul, 1 unidade em Bento Gonçalves e outra em Canoas, fornece os mais variados produtos em ferro e aço para todo o estado. Com produtos como ferros de construção, laminados, tubos, chapas, telhas e perfis, destaca-se pela qualidade de seus produtos e pelo atendimento diferenciado a seus clientes. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul.
Tio, olha só, quer ter a tranquilidade de um seguro de acidentes pessoais e ainda ganhar descontos em lojas de beleza, entretenimento, turismo e muito mais? Com o Seguro Sabeme, você conta com um clube de vantagens exclusivo com benefícios em mais de 200 marcas e parceiros em todo o Brasil. Somos você, somos Sabeme. Saiba mais em nossas lojas, no sabeme.com.br ou representantes e corretores autorizados.
Tá difícil manter as portas abertas?
Deixa a cooperação entrar. Não importa o tamanho da sua empresa, o Sicoobi pode ajudar. Com crédito, maquininha, cobrança, Pix, seguros, cartão. Vem conversar com a gente, cooperar é a solução. Deixa a cooperação entrar.
Ainda não é cooperado? Abra sua conta pelo app Sicoobi. Saiba mais, sicoobi.com.br/posso ajudar.
Economia, qualidade. Bacon Fricasa, 1 quilo, R$35,90. No clube, R$31,90. Feijão Fritz e Frida, tipo 1 quilo, R$7,19. No clube, R$6,79. Espumante Garibaldi, Moscatel ou Moscatel Rosé, 750 ml, R$23,90. No clube, R$22,90. Ofertas válidas para o Stock Center, Canoas, Gravataí, Capão da Canoa e Porto Alegre. Stock Center.
Quer empreender com autonomia e muito mais vantagens para o seu negócio? Se você coloca o coração em tudo que faz, não perca essa oportunidade. Associe-se. Vencer Vida Farmácias. Além de crescer cercado de parceiros, você terá as ferramentas certas para atrair clientes e alavancar suas vendas. Acesse vidafarmacias.com.br e saiba mais. Vida Farmácias. Entender você é o que importa.
Você conhece a DT Clean, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
9:08, Gaúcha Atualidade de volta, Car House em Porto Alegre, na Sertório e na Ipiranga. E também em Novo Hamburgo, Gravataí e Taquara. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app. Farmácia São João Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo Momento Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Giane Guerra tem informações sobre a economia, a produção da indústria brasileira caindo de novo, Giane.
De novo, pelo quinto mês consecutivo, redução na produção da indústria brasileira, o dado divulgado agora há pouco pelo IBGE, é o resultado de outubro, ou seja, já como começamos o último trimestre do ano. Ontem foi divulgado o PIB do terceiro trimestre e no cálculo a indústria veio estagnada no terceiro trimestre e agora então começou outubro com uma queda. São cinco meses de queda e aí caindo um pouquinho em cima de um mês que já recuou, acumula uma perda na produção da indústria de 3,7%, se afastando mais do patamar pré-pandemia. Os motivos são aqueles que a gente sempre fala, né? Em especial, alta de insumos, falta, escassez de insumos, alta de custos de produção, energia elétrica, combustíveis impactam na indústria. Agora, mais recentemente, o efeito da inflação sobre o poder de compra, o que acaba reduzindo também as encomendas do varejo ao setor industrial. O que chama atenção no desempenho, tá? Segundo o IBGE, a queda na indústria de alimentos, com um desempenho negativo da indústria de açúcar, com a quebra da safra da cana-de-açúcar, né? E além disso, também um impacto negativo novamente na indústria de carnes, em especial bovina, com as restrições das exportações para a China. Falando em carne bovina, nós estamos sempre falando sobre o aumento do preço da carne bovina e me chamou a atenção um levantamento feito pela URGS que mostrou que o gaúcho reduziu em 8 quilos o consumo médio anual de carne de 2019 para cá, quando os preços começaram a disparar. Caiu de 38 para 30 quilos o consumo médio anual de carne bovina, gurias.
Giane, eu tenho uma pergunta para ti hoje. A gente sempre teve a ideia de que quando alguém fala assim, decolar é para cima, é com força, né? Um avião que decola, ele usa toda a potência dos motores. Quando o ministro Paulo Guedes diz que a economia está decolando, no dia em que a gente vê o PIB caindo e o Brasil entrando em recessão técnica, qual é a explicação?
Que ele deve estar comparando, pelos momentos em que ele fala isso, né? Ele está comparando 2021 sobre 2020.
Que foi um ano perdido, né?
Que é um ano que, se tu conversa com qualquer empresário, né? Qualquer não, mas assim, a maior parte dos empresários dos setores que foram muito afetados, é um ano que os empresários não querem nem lembrar da contabilidade, né? Então, assim, a base do ano passado foi baixíssima e, claro, para esse ano, ter um crescimento de quase 5% é relativamente fácil. E aí, claro, tu decola em 2021 sobre 2020. Mas assim, ó, na melhor das hipóteses, nós vamos ficar no 0-0 sobre 2019.
9:11, 9:11, vamos adiante com o Gaúcha Atualidade, as informações do trânsito com Sabeme Seguros, Previdência e Serviços Financeiros. Conte com a gente. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. E Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise. E aí, Tiago Bittencourt, bom dia.
Muito bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Olha, como toda sexta-feira, né, Andressa? Um movimento um pouco mais acima da média no trânsito de Porto Alegre. E hoje a gente teve alguns problemas, principalmente na região metropolitana. A BR-116, onde teve um capotamento ali em Canoas, trânsito já liberado. Ninguém ficou ferido, mas gerou um grande congestionamento. Felizmente agora já fluindo bem. Problema é na chegada pela Castelo Branco. Teve um acidente há pouco, envolvendo dois carros próximo à estação São Pedro, já liberado. Mas ainda tem lentidão. Além disso, está sendo concluído o primeiro içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba dessa manhã, marcado para as 9 horas, e tem outro marcado para as 10 horas da manhã. Então ali é a região da Ponte do Guaíba, chegada à capital pela Castelo Branco, com um pouco mais de lentidão. Na freeway, na altura do quilômetro 88, próximo à saída de Cachoeirinha, também teve acidente. O trânsito já está liberado, mas ainda tem lentidão. Para quem está vindo de Gravataí, quem está saindo da Assis Brasil e quem está saindo de Cachoeirinha também, encontrando lentidão nesse trecho. Tem semáforo em amarelo piscante na Plínio Brasil Milano, com a Avenida dos Industriários. e acidente. Atendimento agora na Cristóvão Colombo com a Lusitana, apenas danos materiais. Em Guaíba, viu, Andressa? Na rua Evaristo Lopes, teve um carro que pegou fogo. Agora pela manhã, os bombeiros já controlaram as chamas, ninguém ficou ferido. Na RS-124, lá em São Sebastião do Caí, atenção para bloqueio na ponte sobre o rio Caí. Está sendo feita a concretagem da estrutura. A informação do Daire é que até o meio-dia vai ter esse bloqueio ali na RS-124, em São Sebastião do Caí, na ponte sobre o rio Caí. Tá calor, viu, Andressa? Apesar de a gente ter um pouco de nebulosidade e um pouco de vento, no sol, tá bem calor, mas a temperatura bem agradável aqui nas ruas de Porto Alegre. Tô falando aqui da Getúlio Vargas, com a Barão do Amazonas, onde o trânsito tá fluindo bem, sem nenhum problema.
Eu fui enganada por esse calorzinho, viu? Botei uma blusinha de manga comprida, achando que tava mais fresquinho na rua, e tá quente mesmo.
É, tá um pouco abafado no sol, viu? Principalmente no sol. O vento até dá uma amenizada, tem um ventinho batendo.
E aí, Cléo, segue assim?
O pior é que vai continuar assim, desse jeito, vai continuar abafado. No, digamos assim, no vento, na rua, até fica mais agradável, mas se eu estiver em qualquer lugar que não pega vento, o abafamento está marcando presença. E isso é, digamos assim, Andressa, é muito ruim, viu? Porque isso está mostrando, em praticamente todos os prognósticos, que hoje não tem pancadas de chuva, tá, vamos dar de barato que o litoral tenha, num ou no outro balneário, meia dúzia de pingos. Isso aí não interfere nada para o interior do estado do Rio Grande do Sul. Então, nas regiões de produção, e até mesmo naquelas regiões de produção perto do litoral, onde o pessoal planta arroz, e aqui na região de Porto Alegre, isso tem bastante. A quantidade de chuva que cai não faz nem cócegas. Tem para amanhã um quadro de tempo mais seco. Domingo tem previsão de algumas pancadas de chuva. Agora vê bem o pessoal do interior. É só nessa faixa leste da capital, daqui até a região de Vales, que vai na direção de Santa Maria, pega a Lagoa dos Patos em direção a Camaquã, um pouquinho ali para o lado de Encruzilhada. Lá no sul, tu pega de Pelotas até Canguçu, de Pelotas até Piratini, Rio Grande até a parte de Pinheiro Machado, um pouco para Bagé, e ficou por ali. No restante do estado não tem chuva. Ah, e aqui na Serra pega, a Serra como um todo. A Serra na direção do Planalto, algumas chuvas. Domingo, de tarde para de noite, aquelas pancadas de chuva típicas de verão. Pronto, de noite não tem chuva. Na segunda-feira tem pancadas de chuva de novo, mas pegando só a parte leste do estado. Na terça e na quarta, a tendência só do litoral. Isso quer dizer que os nossos amigos que plantam no interior do estado não terão chuva do centro para o oeste tão cedo, porque por ali tem um domínio muito forte da massa de ar seco do norte da Argentina e da área do Paraguai, onde a umidade do inverno da Amazônia não desceu, e por causa disso essas áreas vão encontrar enormes dificuldades de chuva durante todo este mês. Em muitas áreas já choveu muito pouco no mês passado, e vai chover menos esse mês, portanto, muita atenção. Há uma expectativa de que a gente tenha, no mês que vem, em janeiro, um pouco mais de chuva. Mas aí dá aquela mesma situação que de vez em quando a Giane compara. Não adianta tu comparar um período de pouquíssima chuva quando a chuva sobe um pouco mais em janeiro. Não quer dizer que melhore, só fica menos ruim do que o outro mês. Fica por aí, mas continua muito pouca chuva por aqui. Portanto, essa situação deve deixar os nossos agricultores e principalmente os pecuaristas sempre com uma pulga atrás da orelha durante esses próximos dias, porque a situação não está fácil e a gente acho que começa entre esse mês e o mês que vem a sentir um pouco mais os efeitos da seca no interior do estado do Rio Grande do Sul. Andressa.
Valeu, obrigada, Cléo Kuhn, e a previsão do tempo com o Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver. A virada da hora com a Júris, Juízas e Juízes Valorizados, Sociedade Protegida. Deixa eu dar uma olhadinha na temperatura aqui, a gente falou no calor, né? 23 graus, está abafado na rua, 23 graus, muitas nuvens. Caxias com 20, Santa Maria 21 graus, Pelotas e Rio Grande com 22. Stock Online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas. E Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul.
Em Invista em você e sua equipe. A CDL Porto Alegre oferece uma agenda completa para capacitar ainda mais sua empresa e seus funcionários. São abordagens práticas e conteúdos pensados para desenvolver todas as áreas do seu negócio. Acesse cdlpoa.com.br e confira a programação das capacitações. CDL Porto Alegre, capacitando o varejo, transformando negócios.
Quer usar a internet para conquistar novos clientes? Participe da jornada digital e aprenda como aumentar a clientela através do ambiente online, garantindo resultados mais lucrativos para a sua empresa. Acesse sebraers.com.br/jornada-digital e conheça as novas soluções. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma.
Bacon Fricasa, 1 quilo, R$ 35,90. No Clube, R$ 31,90. Feijão Fritz e Frida, tipo 1 quilo, R$ 7,19. No Clube, R$ 6,79. Espumante Garibaldi, Moscatel ou Moscatel Rosé, 750 ml, R$ 23,90. No Clube, R$ 22,90. Ofertas válidas para o Stock Center, Canoas, Gravataí, Capão da Canoa e Porto Alegre. Stock Center.
Festival Fiat Toro é na IESA. Aproveite condições imperdíveis e tenha tudo o que você precisa para uma nova aventura. Com exclusiva taxa zero e a melhor avaliação do seu usado. Pensou Fiat Toro? Pensou IESA, o maior estoque à pronta entrega do estado. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Se você é sexualmente ativo, não deixe de fazer a testagem para HIV, sífilis e hepatites virais pelo menos uma vez ao ano. O teste é seguro, rápido e gratuito e está disponível nas unidades básicas de saúde. Além de não precisar de requisição médica, o resultado sai em 30 minutos. Acesse observatorioaides.saude.rs.gov.br e saiba mais. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Hashtag teste sempre.
Você, farmacêutico, quer trabalhar com muito mais liberdade e retorno financeiro? Complete a sua carreira escolhendo com o coração. Associe-se. Vencer Vida Farmácias. Aqui você entra com o seu conhecimento e nós garantimos a estrutura para fazer do seu negócio uma realidade. O investimento cabe direitinho no seu bolso. Acesse vidafarmacias.com.br e saiba mais. Vida Farmácias. Entender você é o que importa.
Na Unicinos, você pode fazer uma graduação que combina com seu propósito de vida. Aprenda com atividades práticas a partir de desafios reais e escolha como quer estudar em cursos presenciais, EAD ou híbridos. Faça a prova online, use a nota do Enem, peça a transferência ou ingresse na segunda graduação. Inscreva-se em unicinos.br/graduação.
Quer dinheiro agora?
Quero, quero.
Dinheiro na hora?
Quero, quero.
Quero até 18 vezes pra parcelar.
Em até 70 dias começar a pagar.
Quero, quero.
Peça o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero, Quero Pague. No site queroquero.com.br ou esperamos você com todos os cuidados. Com o cartão Quero, Quero é fácil sacar e pagar.
Dinheiro na hora?
É só nas lojas Quero, Quero.
Horas e 22 minutos, Gaúcha Atualidade, 22 graus a temperatura em Porto Alegre. Nós estamos aqui sempre, sempre com Car House. Conhece o ciclo Toyota, Toyota One na Car House. É seu usado como entrada, até 2 anos sem parcelas e uma única parcela lá no final do plano com recompra garantida. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Onde tem saneamento, tem uma vida melhor. Corsan, evoluir nos define. E melhore o caixa da sua empresa e do seu negócio. Conheça os serviços de recuperação de crédito da CDL Porto Alegre em cdlpoa.com.br e conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Vamos falar sobre o terceiro dia do julgamento do caso da Boate Kiss. Esse julgamento que deve se estender por mais ou menos 2 semanas, se pensa até um pouquinho mais do que isso. O que tem previsto para hoje, Cid Martins? A sessão já começou, bom dia.
Já começou já há 7, 8 minutos, ou seja, começou pontualmente 9 horas e 15 minutos. E aqui nos bastidores já se fala que pode chegar até perto do Natal, mas por enquanto a data prevista é de 10 dias a 14, 15 dias. Começou então às 9h15, o terceiro dia do julgamento do processo que apura as responsabilidades criminais pela tragédia na Boate Kiss, e está falando neste momento Daniel Rodrigues da Silva. Ele é uma testemunha de acusação, gerente de loja em Santa Maria, que afirma o fato de que o produtor musical da banda, Luciano Bonilha Leão, um dos réus, esteve no local 2 dias antes da tragédia, no dia 25 de janeiro, para comprar fogos de artifício, e que ele achou caro demais os artefatos apropriados para uso em ambientes fechados. O juiz Orlando Fascini Neto perguntou há pouco agora para Daniel Rodrigues da Silva se ele recomendaria os fogos de artifícios que foram adquiridos e usados no dia da tragédia. Ele disse que não. Vamos ouvir um trecho aqui, doutor Orlando Fascini Neto perguntando para Daniel Rodrigues da Silva.
Comercializada com esse nome, Bela Indoor.
É cara, barata?
Normalmente ela é barata. Ela custa em torno de 5, 6 reais a unidade.
E ela tem algum risco usado internamente?
Olha, ela tem os seus devidos cuidados, mas ela não produz uma centelha. Ela tem uma chama baixa. Então, não tem... Ela é uma vela, ela tem uma chama baixa.
Não é um risco muito superior, o senhor pode me contradizer e falar. Mas a indagação é, não é um risco muito superior àquele que, sei lá, numa festa de aniversário, quando você... Porque tem, né, velinha de...
Sim, de bolo.
Isso. De bolo de aniversário. Existem aquelas velas mais convencionais, isso. Mas tem aquela que dá uma chamuscada. É mais ou menos esse estilo.
Mais ou menos esse estilo.
Certo.
Está, então, Daniel Rodrigues da Silva. Ele é gerente de loja em Santa Maria, onde foi adquirido o artefato explosivo, e que ele não recomendou este tipo de artefato que foi adquirido pela banda, afirmou aqui, já havia afirmado em depoimento para a polícia, porque não era um artefato apropriado para ambientes fechados. Depois dele, ainda pela manhã, mais uma testemunha de acusação. O Daniel Rodrigues da Silva foi arrolado pelo Ministério Público. Também foi arrolado pela promotoria Janderson Machado da Silva, funcionário de uma empresa de extintores também em Santa Maria. Pela tarde, Andressa, será ouvida a primeira testemunha de defesa, Pedrinho Antônio Bortoluzzi. Ele é testemunha do réu Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira, também foi ele que acendeu então o artefato explosivo, e por isso aqui está depondo Daniel Rodrigues da Silva. Mas Pedrinho Antônio Bortoluzzi é juiz aposentado, então ligado à área de direito, tem uma empresa de construção civil, e nessa empresa o réu Marcelo de Jesus dos Santos trabalhou para ele como azulejista. Então ele se ofereceu inclusive para falar sobre o réu Marcelo de Jesus dos Santos. Por fim, Érico Paulos Garcia. A única vítima a ser ouvida hoje, seria ouvida ontem, não foi possível, uma outra vítima também não foi ouvida ontem das previstas, mas ela vai ser reagendada em nova data, mas o Érico Paulos Garcia foi reagendado então para hoje. Quem é Érico Paulos Garcia? Hoje ele é policial militar, foi arrolado pela acusação do Ministério Público, mas na época do incêndio da Boate Kiss, ele era barman do local. Inclusive, Andressa, salvou 15 pessoas no incêndio. Em depoimento à polícia, ele afirmou que o empresário Elisandro Spor pedia para os funcionários ajudarem na reforma da boate, e que ele ajudou a colocar a espuma, que dessa espuma depois se desprendeu fumaça no incêndio e matou a maioria das 242 pessoas. Espuma que, inclusive, foi trazida agora há pouco aqui para o plenário do júri, mais uma vez, para esse terceiro dia de julgamento, Andressa.
Obrigada, Cid Martins, que traz as informações aqui em Porto Alegre, acompanhando esse julgamento importante. E sempre muito pesado relembrar, né, Rosane? Fica uma sensação, e é normal, acho que os nossos ouvintes também entendem isso, com aquela sensação de, poxa, tanto tempo depois, né? 9 anos relembrando isso. É, mas é necessário, como a gente tem dito aqui, por causa... Imagina os pais, né? A gente que está de fora olhando, já sente muito. Imagina o que os pais viveram nesse tempo, os familiares das vítimas viveram nesse tempo e agora esperam justiça.
E os sobreviventes, né, também, que estão também sendo ouvidos. É tudo, a gente revive tudo isso. Isso que nós estamos aqui tendo que nos dividir com outros assuntos, mas as famílias estão completamente focadas. E é uma dor que não termina nunca, né? É uma noite que não tem mais fim, essa, de 27 de janeiro.
É verdade. 9h28, Gisele Leblen chegando com o destaque do agronegócio. Oi, Gisele, bom dia.
Bom dia, Andressa. Olha, estava ouvindo atentamente o Cléo Kuhn, porque as notícias dele não são nada boas, né, Andressa?
Não,
o pessoal,
não são.
Já falamos aí sobre o milho e, na verdade, o Cléo está certo em dizer que a comparação lá, que vai chover melhor em janeiro, realmente não recupera o problema que está posto já neste momento, que é aquele milho que a gente falou aqui na semana passada, que já estava pronto para formar a espiga, que estava enchendo o grão e que aí não tem mais volta. Aliás, essa preocupação da estiagem juntamente com a alta dos custos que está se verificando em todas as esferas, né, produtivas, mas no campo também há uma alta substancial, esses dois fatores são motivos de preocupação para a agricultura familiar, viu? A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, a FETAG, fez o seu tradicional balanço e pontuou a preocupação de que possa haver uma nova leva, né, de êxodo, de abandono da atividade. Lembrando que só no leite, só na atividade de leite, o Rio Grande do Sul perdeu mais de 44 mil produtores em 100 anos por conta dessa questão das contas que não fecham, um custo maior. E essa questão da estiagem, é importante a gente lembrar, ela é cíclica aqui no Rio Grande do Sul, e aí a gente precisa falar sobre o Avançar RS. Ontem foi lançada a versão para agropecuária, para o desenvolvimento rural, e a maior parte do investimento anunciado, ela se volta para irrigação. Eu fico muito na torcida, já acompanho o setor há algum tempo, e fico muito na torcida para que realmente decole, mas uma boa decolagem, essa iniciativa, porque o clima não dá para mudar, né? O que pode ser modificado é a forma como a gente se prepara para esse cenário, que é um cenário constante no Rio Grande do Sul, de períodos com tempo mais seco.
Valeu, obrigada, Gisele. É exatamente sobre isso que a gente fala, né? O clima não tem como mudar, mas a gente já sabe como vai ser, já sabe que a previsão está aí e sabe como acontece todo verão, né?
Exato. E não dá para esperar, né, Andressa? Só queria falar rapidinho que a Giane deu a resposta, ela me fez uma encomenda semana passada, tô achando que o bolo de milho era mais fácil. Mas, Giane, olhando para a questão... Aliás, eu faço bons bolos, viu, Giane? Essa hora a gente conversa.
Não sei, nunca experimentei.
Nunca vi, nunca provei.
Como eu tô de aniversário semana que vem, aceito a resposta para minha dúvida e aceito o bolo também.
Não, eu minto, quando a gente vivia na redação ali, que era a nossa
bastante
saudável aglomeração, a Gisele trazia bolo, sim, trazia também
verdade.
Pé de moleque, saudade daquele tempo.
Né, eu também, saudades. Mas enfim, Giane, a gente teve um problema bem grande de safra, como tu estava colocando agora há pouco, né, a produção aqui no Brasil de cana, ela na região Centro-Sul, a colheita deste ano ela foi a menor da última década. Então, quando falta, né, quando há uma quebra, e foi por questões climáticas, primeiro a geada e depois uma questão de falta de chuva, reduziu bastante a safra, e reduzindo a safra a gente tem todo aquele processo, né, uma demanda que não é atendida, e aí os preços acabam subindo. Então, precisa regularizar a safra. E, aliás, o cenário global também não é um cenário de estoques muito confortáveis. Então, é por isso Fui buscar, viu, Giane? Fui buscar a tua informação sob encomenda. Para semana que vem, quem sabe, o bolo de milho. Ó, tô recebendo mensagem aqui de outros colegas que querem provar o meu bolo de milho.
O pessoal tá perguntando também do café agora, viu, Gisele? Que eu falo aí que os preços estão subindo das coisas, aí explico, né? Que é porque é bienalidade de safra, no caso do café, ou quebra da cana-de-açúcar, no caso do açúcar e do etanol. Mas aí o pessoal quer saber, então tá, mas quando é que vai cair? Tem previsão de cair ou vai subir mais, né? Então fazer essas projeções aí de safra que eu vou passar para ti essa bola aí. Mas eu quero saber também.
Olha, o café, a explicação ela é bastante semelhante, viu? Na verdade, a gente vai sentir o impacto maior do café no ano que vem, porque aquela região ali do sul de Minas, ali São Paulo também, que é uma região produtora, né, por excelência de café aqui no Rio Grande do Sul, teve uma geada bem intensa neste ano. E aí vai interferir na produção do ano que vem. Inclusive, foi um período que a própria ministra da Agricultura esteve lá para verificar de perto essas perdas, porque a gente tinha algumas imagens assim bem impressionantes assim de cafezais, assim parecia que tinha tocado fogo nos cafezais por causa da geada. Então, um cafezinho não vai ficar mais barato não, gente. É porque... E vale lembrar, né? Não é só a safra que pesa no preço, né? Tem um monte de outras coisas... inclusas aí, mas o café tem esse problema, viu? A geada pegou feio a região produtora.
9h34, obrigada Gisele Leblen, aqui conosco todas as sextas-feiras para falar do agronegócio. Bom, nós vamos adiante, conheça o ciclo Toyota One na Car House, ser usado como entrada até 2 anos sem parcelas e uma única parcela lá no fim do plano com a recompra garantida. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Onde tem saneamento, tem uma vida melhor. Corsã, evoluir nos define. E melhore o caixa da sua empresa e do seu negócio. Conheça os serviços de recuperação de crédito da CDL Porto Alegre, lá em cdlpoa.com.br e conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende da recuperação de ativos.
Hora certa. Chegou o Bertone Med, o melhor ensino de alta performance do sul do Brasil.
9h35.
Não é sobre vestibular, nem sobre provas. Você não precisa provar nada pra ninguém. Nem é sobre morrer tentando decorar fórmulas.
É sobre a lógica do seu pensar, sobre as suas escolhas, sobre o seu caminho. É a sua vida.
É sobre se libertar das suas próprias amarras. É sobre se encontrar.
É sobre conquistar a sua liberdade. Porque a grande conquista da vida é ter possibilidades. Bertone Med.
Repórter Aéreo Bradesco.
E vamos ao trânsito com o nosso repórter aéreo. Como estão os números do tráfego, Julião?
No momento, são 15 quilômetros de congestionamento no anel rodoviário e 8 quilômetros de congestionamento na marginal.
E emissão de carbono?
Como é que é?
Você sabe qual é a sua emissão de carbono? Acesse o app Bradesco e descubra como calcular, reduzir e até compensar as emissões do seu dia a dia. Porque se todo mundo enxergar o presente, a gente consegue mudar o futuro. Bradesco, transforme o futuro.
O futuro do nosso planeta depende da conservação da água. E a Corsan lançou o movimento Água 360 Graus para propor soluções ambientais. Somos parte desse meio ambiente que precisa ser cuidado hoje para garantir um amanhã melhor. Saiba mais em corsan.com.br. Água 360 Graus. Vamos cuidar juntos, Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Descomplicar o seu dia a dia e ainda trazer economia no fim do mês? Só com os seguros de pessoas da Sabeme. São diversas garantias e assistências que cuidam da sua família, do seu pet e da sua casa. Somos você, somos Sabeme. Saiba mais em nossas lojas, no sabeme.com.br ou representantes e corretores autorizados.
Tudo que você precisa tem na Farmácia São João.
Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Nas Farmácias São João são muitas vantagens e benefícios para você. Siga as redes sociais e confira em primeira mão ofertas imperdíveis. Arroba Farmácias São João no Instagram e Facebook. Cadastre-se também no programa de relacionamento São João Mais e aproveite os melhores preços da maior rede de farmácias do sul do Brasil.
Farmácia São João.
É hora de reencontros. Viaje para ver seus amigos e familiares com a segurança que os ônibus regulares intermunicipais têm. Escolha seu destino e tenha uma viagem garantida, com segurança, conforto e comprometimento para você chegar bem. RTI, ônibus regulares. A certeza de uma viagem tranquila.
Super Black Week Unimed foi prorrogada. Sim, essa é mais uma grande oportunidade para sua empresa ou MEI, colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, com um ano de prontofone e SOS Unimed grátis. Tudo isso sem taxa de inscrição. Acesse unimedpoa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
Encantos. Programação completa em prefeitura.poa.br/Natal dos Encantos. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
São 9:39. 9:39, Gaúcha Atualidade, para saudar hoje, Rosane, o aniversário de uma das instituições mais importantes aqui do Rio Grande do Sul, que é a Polícia Civil. Por isso, chamo aqui para o programa, convidamos para participar do programa a chefe da Polícia aqui do Rio Grande do Sul, delegada Nadine Anflor. Bom dia, bom trabalho e parabéns. É, a gente dá parabéns para a senhora, mas para toda a corporação da Polícia Civil.
Muito obrigada, bom dia Andressa, Giane e Rosane,
bom dia.
Estar conversando neste dia tão especial para nós, da Polícia Civil, dos nossos 180 anos.
Bom, são quantos servidores hoje, a gente está falando de uma data redonda aqui, né, 180 anos, mas a gente fala no dia a dia sobre o trabalho da Polícia Civil, que é tão importante nas ações de combate a crimes aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul. E quero focar com a senhora também, mais recentemente temos falado mais sobre violência de gênero, violência contra a mulher e as delegacias que foram abertas aqui no Rio Grande do Sul nesses últimos anos para tratar exatamente desses casos.
Bem, primeiro dizer que é uma satisfação, né, estar à frente dessa instituição nesses 180 anos, uma instituição extremamente consolidada, uma instituição que é ágil, que é humanizada, que se moderniza a todo tempo. Uma das nossas principais ações, sim, é no combate à violência contra a mulher, os atendimentos também à população vulnerável, não somente, obviamente, nisso, é uma instituição completamente moderna, eu diria, uma instituição realmente ágil que tenta atender o seu cliente, o seu cidadão, né? Então, nessa área específica da violência, do combate à violência contra a mulher, nós temos, e eu tenho certeza que as delegacias especializadas de atendimento à mulher, que hoje são 23 delegacias especializadas de atendimento à mulher no Rio Grande do Sul, são a primeira porta de entrada para esse tipo de denúncia. Então, nós ainda nos consolidamos, a Polícia Gaúcha e as Polícias Civis do Brasil se consolidaram muito em relação a isso, né? Nós fomos sempre a primeira porta de entrada, mas sempre importante esse trabalho integrado, esse trabalho em conjunto com as outras forças de segurança e outras instituições. Infelizmente, é algo que ainda acontece, né, no nosso estado, é algo que ainda acontece no Brasil e no mundo todo. As mulheres ainda são as maiores vítimas de violência, principalmente aquelas violências que acontecem dentro de casa, cometidas por maridos, ex-maridos, companheiros, aqueles que até tinham, teriam o dever, né, e a honra, assim, de proteger essas mulheres. Então, infelizmente, nós temos. Isso é um desafio da segurança pública, isso é um desafio para as polícias, e que jamais vai ser, e não pode ser enfrentado somente pelas forças de segurança. É algo que tem que mobilizar toda a sociedade.
Delegada Nadine, nos 180 anos da Polícia Civil no Rio Grande do Sul, a gente tem muita história para contar. Né? E eu sei que essa história ela vai ser contada em livro, estou aqui fazendo, dando um spoiler que vai estar em GZH nesse final de semana. Mas eu queria que a senhora falasse de resolutividade, que esse é o grande desafio das polícias no mundo inteiro. Resolutividade na investigação dos crimes. Em que situação nós estamos e o quanto evoluímos nos últimos anos?
Não tenho dúvida que evoluímos, Rosane. Nós somos uma polícia que se consolida, como eu disse, uma polícia que traz a tradição e honra os princípios, exalta a história, mas nunca esquece da missão de servir e proteger com respeito, seja a hierarquia, as leis, e cumprindo a nossa missão primordial, que é a investigação criminal. A Polícia Civil, ela serve para a elucidação dos crimes. E eu tenho orgulho de estar à frente de uma instituição que foi construída aí ao longo de todos esses anos por muitas mãos, uma instituição que hoje, para dar um exemplo, o crime maior, o crime de homicídio, que é aquele que mede se um município, se um estado, se um país é ou não seguro para se viver. As taxas de homicídio nós conseguimos nos últimos anos reduzir significativamente e mais do que isso, nós temos uma taxa de elucidação pela Polícia Civil Gaúcha de 76%. Isso são indicadores de polícias de primeiro mundo. Então, efetivamente, nós estamos muito bem. Estávamos falando do feminicídio ali, da violência contra a mulher. Nós temos taxas aí de mais de 90% nas elucidações de feminicídio. E eu costumo dizer, o que a polícia investiga, a polícia elucida. Temos problemas sim, temos muito que avançar, isso é fato, isso é real, mas nós temos homens e mulheres hoje, 5.306 homens e mulheres na instituição, extremamente comprometidos, capacitados e que querem cada vez mais servir e proteger a nossa população. Então, o nosso carro-chefe é a investigação criminal, uma investigação criminal que cada vez está mais especializada, mais técnica, mais qualificada, e isso faz com que, lá na frente, o nosso serviço seja reconhecido pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, e lá na frente, obviamente, nós alcançaremos ou as condenações ou as absolvições, porque a polícia tem que trabalhar com a busca da verdade real dos fatos que aconteceram.
Nesses últimos dias, a senhora tem feito uma espécie de maratona, né, de discussões, de debates com pessoas envolvidas no mesmo trabalho, com chefes de polícia, com secretários de segurança, com pessoas encarregadas de investigação do Brasil inteiro. Como é que está se dando hoje a integração entre as polícias no Brasil?
Melhorou muito, Rosane. Eu tenho o privilégio agora, neste último ano, de estar como presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia do Brasil. Estamos buscando cada vez mais essa integração entre as polícias. Eu estou, neste momento, com 25 chefes e delegados gerais de outros estados, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tivemos na segunda-feira o encontro de todos os chefes de inteligência da polícia, de todas as polícias civis, porque entendemos a importância dessa área. Hoje, a Polícia Civil, a investigação criminal, não é mais possível sem que os nossos setores, as nossas áreas de inteligência sejam integrados. E lá fizemos a primeira reunião do Comitê Nacional de Chefes de Investigação, e efetivamente tenho certeza que a partir de agora também essa integração, essa troca de informações também vai aumentar. Na terça-feira ainda fizemos um encontro aqui na Serra com todos os diretores de homicídios do Brasil, o segundo encontro nacional de todos os diretores, justamente para discutir as taxas de elucidação, a forma com que estamos investigando e a Polícia Civil Gaúcha em vários aspectos, aqui poderia dizer na questão dos homicídios, na questão da lavagem de dinheiro, do combate à corrupção, dos atendimentos e investigações dos grupos vulneráveis, nós somos pioneiros. Nós temos muito a acrescentar para as demais polícias e por isso essas polícias estão vindo, né, do nosso estado. Então tivemos também um encontro nacional dos chefes de polícia do Brasil e neste momento nós estamos aguardando até a vinda do governador Eduardo, do vice-governador, para que nós possamos encerrar de alguma forma um seminário que começamos ontem com 450 policiais civis gaúchos, buscando especialização, qualificação e inovação. É isso que nós queremos, os nossos policiais cada vez mais preparados para fazerem esse acolhimento do cidadão, para investigarem com mais especialidade. Então nós estamos nesse momento encerrando uma jornada que foi ao longo da semana comemorativa aos 180 anos, lançando também um livro de histórias, né, as histórias de 180 anos da Polícia Civil. Então tenho o maior orgulho de estar pedindo isso nacionalmente, de receber todos os colegas de todos os estados e efetivamente poder mostrar o que nós estamos fazendo, nos integrar, e as nossas boas práticas serão levadas agora aos demais estados.
Muito obrigada, delegada Nadine Anflor, chefe de polícia aqui do Rio Grande do Sul. Um abraço para a senhora e para todos os servidores da Polícia Civil.
Muito obrigada, Rádio Gaúcha, a todos os ouvintes. Permita-me aqui saudar e parabenizar e agradecer, uma gratidão eterna a cada um dos servidores. Acho que as novas tecnologias vêm aí, as novas técnicas de investigação, mas nada substitui o homem e a mulher. Então, aos 5.306 policiais civis que fazem a polícia acontecer, fazem essa polícia essencial à segurança e à sociedade, o meu reconhecimento e a minha gratidão e vida longa à nossa instituição Polícia Civil. Muito obrigada.
Obrigada. 9h48. Esse é o Gaúcha Atualidade. Falando sobre violência contra a mulher, eu só quero trazer um destaquezinho aqui que vem de longe, vem de Rondônia. É, uma menina de 13 anos estava fazendo a prova na escola. E aí ela deixou um bilhete nessa prova. Tinha uma pergunta ali, ela foi lá e escreveu em cima: por favor, me ajude. Meu pai bate na minha mãe. Chama para mim a polícia. E o pai não foi encontrado, e eu temo, lendo isso, a gente estava falando aqui durante o intervalo, eu e a Rosane, sobre essa família, né? Ela está com mais 3 irmãos no Conselho Tutelar, sob responsabilidade do Conselho Tutelar. A mãe, vítima de violência doméstica, também é exposta, né? A partir disso, o pai não foi encontrado. Mas que tristeza e de cortar o coração, né? A menininha de 13 anos ter que escrever na prova da escola, tamanho medo que sente em casa.
Que horror, que horror.
9h49, Giane Guerra tem mais informação aí, porque os ouvintes perguntam bastante sobre o auxílio emergencial gaúcho. Já tem alguma previsão nova, Giane?
Não tem previsão. Infelizmente, a gente não tem como dar uma previsão de quando vai ser pago o auxílio emergencial gaúcho para os microempresários e os desempregados de setores afetados pela pandemia, tá? Foi um programa que foi anunciado pelo governo do estado em março, aprovado pela Assembleia em abril, e ele contemplava 4 categorias, né? Um aporte de R$130 milhões. As categorias, as empresas do Simples Nacional e mulheres chefes de família que se encaixavam nos requisitos já estão recebendo os valores, já estão sendo contemplados. Porém, os microempreendedores e desempregados desses setores afetados ainda não. Segundo a Secretaria Estadual do Planejamento, precisava-se fazer uma série de acordos com órgãos do governo federal para ter acesso a informações necessárias para a liberação desse dinheiro. Aí eu perguntei onde que estava, então, neste momento, parada o processo para conseguir essa liberação. A Secretaria Estadual do Planejamento informou que era no INSS. Entrei em contato com o INSS, com a Previdência Social. A informação é de que está lá, teve um trâmite interno, que agora voltou para a Procuradoria do INSS e precisa de um parecer, tá? A análise de um parecer, talvez algumas recomendações, e depois disso aí formaliza-se a assinatura desse acordo. E aí eu voltei para a Secretaria Estadual do Planejamento e perguntei: ok, quando acontecer a assinatura deste acordo, por mais que nós não tenhamos uma previsão, aí vai ser liberado o valor, este é o último passo? E a Secretaria Estadual do Planejamento disse que sim. Então se aguarda então essa liberação para assinatura do acordo pelo INSS, para que a Secretaria Estadual do Planejamento, então, dê o encaminhamento para a liberação desses valores. E eu tenho feito esse acompanhamento com a Secretaria, vou fazer também com a Previdência Social, para poder informar nossos ouvintes.
O encanto do Natal está em cada um de nós, e quando nos reunimos, ele fica ainda mais vivo. Vem aí o Natal dos Encantos Porto Alegre. Traga sua família para a abertura, dia 4 de dezembro, às 18h, na Orla do Guaíba. Você vai se emocionar com o espetáculo Um Encanto de Natal, a chegada do Papai Noel. Alô, Giane Guerra, chegada do Papai Noel amanhã às 18h. Programação em prefeitura.poa.br/Natal dos Encantos. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida. Ah, eu adoro Natal, eu fico emotiva nessa época do ano. Eu gosto da chegada do Papai Noel também.
A criança que vive em Andressa Xavier não...
Não sossega no Natal.
Gosta de tirar foto com o Papai Noel.
Falando nisso, em Natal dos Encantos, Porto Alegre, essa pode ser uma das dicas aqui do Origens, nosso quadro de toda sexta-feira. Mas qual é a tua dica hoje, Rosane?
Hoje a minha dica é social, Andressa. Não é uma dica turística, mas também vai ter um pouco de cultura nisso. Tem uma instituição que presta um serviço incrível aqui em Porto Alegre, que é o Grupo Libertação à Nossa Casa. Fica ali na Glória, está fazendo 50 anos, não é pouca coisa para essa instituição. E amanhã vai ter uma festa de encerramento das atividades do final de ano. Para participar, as pessoas devem, de preferência, não precisa, mas de preferência, levar 1 quilo de alimentos, de alimento não perecível, porque essa entidade precisa, ajuda muitas pessoas. Fica na rua Luísa Rocco, 61, ali no bairro Glória. E é uma instituição que presta um serviço muito interessante. Até sugeri que a nossa querida Kathleen faça vestindo a camiseta para essa instituição. Mas hoje eu queria convidar mesmo para essa festa aqui, que o Eduardo Correia, que é um querido, que faz tanto trabalho incrível na área de saúde também, ele me deu essa dica e eu transfiro a dica do Eduardo para os nossos ouvintes. Então, os 50 anos desta instituição no bairro Glória, o grupo Nossa Casa, a Libertação à Nossa Casa.
E a tua dica, Giane?
Então, também vou variar um pouquinho, né? Eu fiz turismo de negócios na semana passada, né? Fui fazer ter uma conversa com empresários de São Lourenço do Sul, na Associação Comercial de lá. E antes, cheguei um pouquinho mais cedo, e eu não conhecia a cidade, aí eu dei uma passeada ali pela praia, né? Pela prainha, ali na Lagoa dos Patos, né? E achei muito bacana, fiquei com uma super vontade de voltar lá e para fazer turismo de lazer mesmo, levar a família. Mas a gente faz turismo de negócio, mas dá uma passeadinha, assim, dá uma olhadinha no entorno também. Achei muito legal, bem calminha a água. Aquele dia era final de tarde, então estava ventando muito de um lado, mas do outro não. Eles disseram que isso é bem típico, né? É bem interessante, o pessoal pode escolher. Tem bastante árvore, muita sombra, isso me chamou a atenção, muita sombra ali na parte onde tem areia. E o pessoal deve ficar bastante no final de semana, em especial no veraneio. Então, São Lourenço do Sul, que faz parte, né, da Costa Doce aqui do Rio Grande do Sul.
A minha dica do Origens hoje vai um pouquinho mais longe, porque eu vou aproveitar a minha dica de férias, né?
Ah, claro.
Imbituba, em Santa Catarina, não sei se vocês conhecem, ali tem várias praias, né? A Praia do Rosa é por ali também, mas a minha dica mesmo é Barra de Ibiraquera, que tem um encontro da lagoa com o mar. É uma delícia para criança, então, Giane. Deixa as crianças ali, porque a água não passa da cintura, viu?
Ah, coisa boa. Essa é pra mim, que não sei nadar.
É morninha, é uma delícia.
Morninha. Eu não sabia que era pra lá que tu ia. Sabe que meus professores de ginástica, eu faço online, né? Eu encontrei eles na pandemia e adorei e vou ficar pra sempre. Os meus professores de ginástica me dão aula online de lá. Se eu soubesse, eu tinha marcado uma ginástica pra tu fazer nas tuas férias.
Não,
meninas.
Também não precisava uma ginástica.
Ela já caminhou bastante, caminhou é o suficiente. Nadou também?
Tá, eu nadei. Fiz aquele stand-up paddle, aquelas coisas todas lá. Então já tá bom, tá, Giane? Não, também não abusa.
Tá bom, tudo bem. Na próxima, então.
Ela tá abusada, né, Pedro?
Tá abusando. Tá se passando.
É sexta-feira, tô descontraindo, Pedro.
Agora eu vou dizer pra vocês, antes de falar de futebol, da grande vitória do Grêmio, tá chegando o patrocinador desse meu quadro, chamado Pescari, do Ricardo.
Oh.
Olha.
Opa!
Olha o bacalhau que ele tem. Eu vou convidar vocês. Vocês,
eita,
são minhas convidadas. Se vocês falharem no meu bacalhau...
De jeito, tá, nenhum.
Não, e pode marcar data.
Eu vou pegar o chefe de cozinha dele lá. Não sou eu que vou fazer, porque há um certo risco, né? Vamos melhorar essa qualidade aí.
Que chique.
Mas o teu é bom. Marca a data que nós vamos levar, inclusive, um convidado junto, tá? Nós vamos levar Daniel Escola para cometer o bacalhau.
Ah, ele tá confirmadíssimo, viu? Tá confirmadíssimo. Ele disse, só me digam a data, que eu quero encontrar o Pedro.
Não, vamos fazer. Será uma honra receber vocês e uma honra receber a Pescari também, que é a empresa que coloca peixe aí para a maioria dos sushis que nós temos em Porto Alegre, restaurantes japoneses, essa coisa toda. É uma empresa maravilhosa e que está chegando aqui na atualidade de mulheres tão maravilhosas como vocês. Maravilhosa também foi a vitória do Grêmio, 3-0. Podia ser 5-6, não teria problema nenhum. Grandes atuações individuais. E o Grêmio tem um certo sopro de esperança para o jogo de domingo contra o Corinthians. E eu já estou falando domingo porque hoje é o último atualidade, então eu já tenho que projetar o que vem pela frente. O que dá para dizer é que, primeiro, o jogo não será na arena, a torcida será do Corinthians, em sua maioria, ainda que exista espaço para a torcida do Grêmio que já está liberada. Segundo, o Corinthians é muito melhor que o São Paulo, ou seja, o grau de dificuldade que será encontrado pelo Grêmio deverá ser muito maior. Mas o Grêmio precisa ganhar, o Grêmio precisa, necessita, não dá para negociar nada que não seja vitória, mesmo contra um adversário que vai para a Copa Libertadores, que contratou jogadores importantes, não importa. O Grêmio precisa ganhar. E o Grêmio vai jogar, sim, com aquela força, com aquele ímpeto, com aquela determinação, com aquele foco que mostrou ontem à noite, com 3 belos gols, com jogadas maravilhosas, com o Ferreirinha driblando todo mundo, talvez na jogada mais bonita do Campeonato Brasileiro. O gol mais bonito do Campeonato Brasileiro foi do Jonathan Robert, aquele gol que o Pelé não conseguiu fazer, o Jonathan Robert fez a noite passada em cima do São Paulo. Enfim, foi um Grêmio maravilhoso, com uma festa enorme da sua torcida, mas a certeza que o caminho ainda é longo. Hoje, por exemplo, o Grêmio tem que torcer contra o Juventude, tem que torcer contra o Cuiabá. Enfim, a necessidade do Grêmio ainda é enorme, tá bom, Andressa? Um beijão.
Valeu, Pedro, beijo pra ti. Temos um chamado urgente do júri, julgamento da Boate Kiss. Tem confusão por aí, Cid Martins?
Tem confusão. Agora há pouco a situação ficou um pouco tensa porque um dos advogados de defesa, o advogado Jean Severo, se exaltou um pouco. Até ele é advogado do Luciano Bonilha Leão, que comprou o artefato de fogo de artifício, o fogo de artifício é artefato então pirotécnico, na loja do depoente agora, Daniel Rodrigues da Silva, se exaltou um pouco, até a segurança foi acionada rapidamente, mas a situação já controlada. Foi uma exaltação em função de uma pergunta feita ao réu Daniel Rodrigues da Silva sobre uma possível investigação da polícia em relação ao caso da loja. Mas já se a situação controlada, segue aqui o depoimento e destacando que o Daniel Rodrigues da Silva informou que a chama do artefato comprado atinge 1,50 m e que é um artefato para uso externo, que o produtor não quis comprar o artefato por ser mais caro.
Obrigada, mais detalhes daqui a pouquinho no timeline também. Uma última dica: se a semana com o Rissul é ótima, o fim de é ainda melhor. Acesse gzh.com.br/ofertas Rissul e aproveite os melhores preços na palma da sua mão. Bom fim de semana, Rosane.
Bom fim de semana, Andressa, Giane, ouvintes. Tchau, Giane.
Tchau, Rosane. Tchau, Andressa.
Tchau, até tchau. Segunda-feira. Nós esperamos os nossos ouvintes aqui na segunda-feira, às 8h10. Até lá. Tchau.
Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre.